que podemos entender disso no cenário atual?
Aquele evento devastador, ele está totalmente ligado às mudanças climáticas, porque nós tínhamos tido uma enchente quase desse nível em 41, e depois, e muita gente ainda acha que isso é um evento que acontece assim, bom, e a previsibilidade era em 100 anos acontecer, mas o que aconteceu é que houve uma enchente em setembro de 23, uma em dezembro e uma em maio, o que significa uma coisa bem clara, mudou totalmente o ritmo de enchentes. A mudança climática fala, através dessa enchente, de uma forma totalmente clara e eloquente. Provavelmente vão acontecer outras cada vez mais frequentes. Isso é uma mensagem, né? Quando a gente ouve as mensagens, quem se prepara para os avisos fica... Né? Se a gente tivesse se preparado, por exemplo, Porto Alegre, em setembro, vários meses antes teve aquela enchente, entrou água no centro, se tivessem arrumado os portões, que não foi feita a manutenção, não aconteceria, porque a enchente gigante, aquela, Porto Alegre estava preparado para aquela altura de água. Só que não foi feito. Então entrou, pessoas, milhares de pessoas sofreram gratuitamente, porque a prefeitura não fez a manutenção do sistema. Então, quer dizer, se um aviso desse não serve para nada, a gente acaba sofrendo muito mais. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Rio Grande do Sul teve um sofrimento gigante, uma oportunidade gigante de mudar. Qual é a oportunidade? Era reconstruir o Estado, que ficou muito destruído, sob novas formas. Né? O que, que foi feito de eloquente? Bom, as pontes... Algumas que foram reconstruídas foram feitas mais altas. E é muito sensato. Só que o resto não aconteceu nada. As pessoas estão reconstruindo nos mesmos lugares. Né? Como se não fosse acontecer, como se fosse levar mais 70 anos. Mas não vai. Então, nós ficamos... Porque desde o início, do meio da enchente, a gente trabalhamos em cozinha para ajudar as pessoas que estavam sem casa. Mas desde o início nós avisamos, é uma oportunidade da gente mudar, da gente fazer o Estado sob nova forma, reconstruir as florestas de encosta, reconstruir as matas ciliares, que foram os principais elementos de destruição, e desdrenar, ou seja, tirar a drenagem das várzeas, porque as várzeas são onde o rio, são parte do rio e é onde ele joga água quando há um excesso, uma enchente. Isso segura a água na várzea e dá tempo do rio escoar, porque o que é uma enchente? É nada mais do que água demais em tempo muito curto, né? Então, extravasa o rio. As várzeas foram feitas para isso, pela natureza. Então, elas seguram. Aí, como drenaram as várzeas para plantar soja e outras coisas, o rio joga água para a várzea devolve para o rio e aí continua, não resolve nada e continua crescendo o rio abaixo da enchente. Então, esses três aprendizados, se nós tivéssemos rapidamente, são muito baratos, né? Por exemplo, cercado as encostas que estão desmatadas e permitido crescer, já ia na próxima enchente e ia reduzir muito. Claro, o mato não cresce instantâneo, mas é o único jeito de fazer. Então, já ia em 3, 4 anos, já iria reduzir muito o que aconteceu de desabamento, sobretudo de erosão, que foi a erosão que foi para dentro do rio, como não tinha mata ciliar para proteger o rio também, essa erosão transformou o rio em menos profundo e aí fez extravasar mais água ainda, né? Diminuiu o tamanho do cano, digamos assim, do rio, né? Uhum. Então, nada disso foi feito, né? Então, dá a impressão que o ser humano, sei lá, tem alguma... Por outro lado, foi feito muita coisa, existe a indústria da enchente, né?
Uhum.
E muita gente ganhou dinheiro com isso e, obviamente, as pessoas que ganharam querem ganhar de novo.
A indústria da enchente, me permita, Francisco, a indústria da enchente, claro. E a política da enchente também, que a gente viu isso com a população, né?
Exatamente. Então... isso é uma coisa que nós, como seres humanos, eu sou um professor, a gente tem que educar as pessoas a entender, né? Porque existe, por exemplo, se a indústria médica não fosse como é, teria muito mais curas, precisaríamos de muito menos remédio. Mas existe um fenômeno, existe algumas pessoas que querem curar, sem dúvida, né? E aí eu me refiro até à indústria, né? Tem indústrias, possivelmente, e outras que querem viciar e manter o cliente, né? Isso se aplica aos especuladores de enchente também, que eles estão preparadinhos, vendem projetos, com menos filtro, com menos concorrência, com menos tudo, e vendem projetos exorbitantes que não resolvem coisa nenhuma. Te dou um exemplo, que é quase uma piada para quem para e pensa. Desassorear os rios do Rio Grande do Sul é um processo que, se a gente juntar desassorear, para quem não sabe, assoreamento é exatamente a erosão, que é a terra que foi arrastada pela água e que se perdeu, e que aí na zona da serra ficou muita gente sem produção agrícola, porque o solo se foi embora, né? Essa terra foi para dentro do rio, e dentro do rio ela entope o rio, digamos assim, né? Uhum. Aí se chama assoreamento. Desassorear e tirar. Ora, o Rio Grande do Sul, para desassorear, o Rio Grande do Sul teria que trazer as dragas do planeta inteiro e ia dar muito trabalho. Não existe isso, ninguém fez isso no mundo. Foi feito o desassoreamento de alguns metrinhos, tá, aí de lugares que realmente atrapalhava a navegação e coisa. Porque o rio sozinho se desassoria. Então, gastar dinheiro em desassorear o rio chama-se enxugar gelo, quem conhece essa expressão. Enxugar gelo, quando tu acabou de enxugar e já está molhado de novo. O rio está profundo porque as águas exatamente cavaram. Então os rios aprofundam, eles não assoriam. Ele só assoria porque tem muita erosão, tem muita terra nua na parte alta do rio, né? E aí quando chove essa terra é arrastada para dentro. Porque na natureza os rios vão ficando cada vez mais profundos. Então não precisa desassorear, porque é só não jogar erosão, uhum. É só conter aquela erosão que ele sozinho vai desassorear. Então, gastando milhões fazendo isso. Então, é um processo que a gente pode entender que esse é a galinha dos ovos de ouro. Eu vou tirar e ele vai encher de novo na próxima chuva. Eu vou tirar, ele vai encher, então eu fico milionário e nunca resolvo o problema. Que é o que algumas indústrias médicas também querem. Que uhum. As pessoas têm que tomar remédio pro resto da vida e não se curem. Então, a sociedade, os cidadãos organizados, tem que controlar isso e impedir isso. A gente faz a nossa parte, mas não é fácil, porque houve interesses muito grandes, né, econômicos, e geralmente, diferente daqui que tu nos dá espaço, a maioria da grande mídia não dá. Então, a nossa voz é pequena, porque ela não paga comerciais, né? E aí fica a humanidade sem todos sofrendo por causa de coisas que poderiam ser melhoradas, né?
Milanes,
o clima... Uhum.
Ah. Pode terminar teu raciocínio, por favor.
Tá, e o clima é a mesma coisa, né? A gente sabe exatamente o que está causando. No mundo é a queima de combustíveis fósseis. No Brasil, o principal é a queima de destruição de floresta. O Brasil emite mais carbono com queima de floresta e destruição do que com automóvel, cidade e tudo que vocês possam imaginar, indústria. Então, o que nós tínhamos que atacar com toda vontade? Isso, de fato, está sendo um pouco atacado, né? Fortemente atacado, mas tinha que ser total, tinha que ser parar o Brasil, não, mas eu digo, se concentrar totalmente nisso para virar essa etapa. Porque não pode pessoas irregularmente ficarem queimando floresta, destruindo floresta, que é insubstituível, criando desertificação na Amazônia, que teve já duas secas históricas que nunca teve, né? E a gente, em pleno coisa, ou seja, as pessoas estão dizendo, olha, tu tá no meio de uma corrida e tá tendo um ataque cardíaco. Aí o cara diz, olha, um ataque cardíaco, espera aí, vamos trazer remédios. Não, não, eu vou acabar a corrida.
Uhum.
Acho que ele vai morrer, né?
Sim.
Então é isso. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos correndo contra todas as dicas que a natureza nos deu, todas as dicas que a ciência nos dá, sabe? Então, é difícil dizer assim a minha expressão de frustração. Quanto ao Brasil, na COP30, eu tenho que dizer que eu, nos últimos anos, não ando muito ufanista, mas eu fiquei muito orgulhoso do Brasil na COP30. Primeiro, a COP, eu acabei indo na COP, embora eu não tenha ido, porque eu desacredito um pouco desses eventos que todo mundo assina coisas, mas não faz nada, né? E as COPs têm sido isso. Pois, para surpreender, a COP brasileira foi lançado logo antes da COP um fundo para recomposição de florestas tropicais, onde o Brasil deu exemplo, que lançou esse... E já botou dinheiro dentro, e a Alemanha, que criticou, não sei o que lá, teve que botar dinheiro também. Então, foi um sucesso. Ele não é exatamente o tema da COP, mas está totalmente ligado, né? Porque preservar as florestas. O Brasil deu um show, Belém não tinha condições de receber toda aquela gente. Recebeu maravilhosamente, mesmo sem ter condições. Botaram dois transatlânticos lá para ter mais espaço de hotel. E por quê? Porque tem uma coisa que tem que reconhecer, o governo brasileiro está certo. Tinha que ser na Amazônia a COP, né? Só que a Amazônia não tem infraestrutura, então foi feito. E foi dado jeito, improvisado com navios, foi uma beleza. O povo paraense deu um show de recepção que eu nunca vi. Todos estrangeiros, brasileiros, estava todo mundo encantado com a gentileza, desde o motorista de aplicativo até... Todo mundo muito bem preparado, atendimento total, alegria total, foi um show. Teve a maior participação de povos originários da história das COPs, né? Foi grande quantidade, teve protesto, né, de indígenas brasileiros, maravilhoso, tudo muito correto, né? Não teve violência nenhuma, não teve nada, teve protesto, democracia, muito certo. Eles têm que ser ouvidos mesmo, porque eles estão, eles cuidaram por... Cada vez a gente vê mais tempo, achava que era 10 mil anos, muito mais a floresta brasileira, né? 15 mil anos, e nós em 500 anos estamos destruindo, né? Então eles têm que ser muito ouvidos. E foram, na parte governamental, a parte fechada da COP, se via lá, encontrei vários... vários lideranças indígenas circulando, muito abertas, né? Esses protestos que houve é que outros indígenas queriam entrar, e está muito certo, fizeram seu protesto, está muito correto. Mas a parte aberta, obviamente, todos podiam entrar, tinha grande quantidade de povos lá. A marcha da COP foi uma coisa belíssima, gigante. Quantidade de povos de todos os lugares, impressionante, muito bonito. Então, eu quero dizer que o Brasil deu um show de COP. E também, pela primeira vez... Ah, e a outra coisa que o Brasil pediu é uma agenda executiva, que começou a ser desenhada. As pessoas acham, sonham assim que um evento da ONU, as pessoas vão chegar lá e encontrar e resolver tudo. E isso não existe, esse evento vem sendo trabalhado há anos. Meses de trabalho, de preparação dos diplomatas, de documentos, de aceita, não aceita. Então não é mágico na hora, ali é mais um ritual, né? Só que o Brasil fez iniciar uma parte concreta e prática de uma agenda executiva, que é o que o Brasil demandou, ou seja, quanto eu vou botar de dinheiro e aonde, cada um tem que dizer. Isso é uma mudança na ONU. Se isso acontecer, né, e começou a acontecer... É uma mudança profunda, porque a ONU se caracteriza por milhares de coisas maravilhosas. Em 92 se fez a Agenda 21, maravilhosa, e muitas coisas que até hoje só alguns seguiram, mas a ONU em si e os países em si não, nada praticamente fizeram, né, para executar isso. Então, essa foi uma mudança. Eu posso dizer que a COP, como COP, foi importante.
Entendi. Milanês, obviamente tu disseste aqui na tua, no teu arrazoado sobre esses dois temas que eu te propus, né, que é a questão do próprio aprendizado, legado, a partir das enchentes da COP, e lá tu mencionaste no início da conversa que, entre aspas, né, existe uma indústria das enchentes e também uma política das enchentes que foi eu acabei que mencionei aqui. É inegável, a gente tem que reconhecer alguns desafios, esses são alguns deles, né, aquilo que a gente não compreende ainda, e tem também situações que são avanços. Por exemplo, a gente tem que reconhecer que a própria questão do ESG ao mundo corporativo trouxe uma dimensão do meio ambiente que talvez as empresas, o setor privado desconhecia ou ignorava por querer mesmo, né? Ponto. O meio ambiente veio com força dentro do compliance, veio dentro, né, do setor privado, que trouxe um amadurecimento. É inegável isso. Se atende às necessidades, não sei, mas é inegável. A academia, as universidades hoje formam muito mais profissionais, fazem programas, têm estudos, têm pesquisas, né, muito interessantes também na linha do meio ambiente, e também é inegável que as próprias gestões públicas em todas as esferas, municipal, estadual e federal, também ganharam um upgrade nos seus orçamentos. Ponto, isso é um fato, né? Se é bem usado, se não é bem usado, se é satisfatório, não sei dizer, mas é inegável. Entre avanços e retrocessos, porque a gente tem visto que a vida é essa, né? A gente avança dois passos, às vezes retrocede um, em todas as áreas, não é diferente do meio ambiente. O que que você destaca, assim, como avanços, que dá para dizer, não, isso aqui são avanços, e coisas que a gente precisa atentar ainda, como não só desafios, mas também entender que nós brasileiros, sabemos pouco de quase tudo. Isso também é um fato. E não seria diferente no meio ambiente, Milanês.
É. Então, eu diria, eu sou muito otimista, mas também sou realista, né? Eu diria que acontece muito avanço. O discurso, por quê? O principal avanço para mim que aconteceu na consciência pública, na consciência do cidadão. As pessoas, se tu pegar os jovens hoje, antigamente uns achavam isso, aquilo. Hoje em dia todo mundo acha importante, cada um da sua forma, mas todos querem um meio ambiente melhor. Então isso é o principal, porque isso move a economia. Então aí a gente entende por que muitas empresas que têm pesquisa, né, ou sensibilidade, ou pesquisa, né, estão oferecendo produtos diferenciados, né? Crescem os orgânicos a cada dia, é uma coisa que acho que mais cresce em nível mundial, crescem muitas coisas. Só que aí existe, como tu bem disseste, né? Tem as pessoas que estão fazendo bem e as pessoas que estão maquiando. E a maquiagem, ou seja, é aquela história, tem o cara que quer resolver o problema da enchente e tem o cara que quer lucrar eternamente, não quer resolver, quer fazer que resolve, para que continue o problema, para ele ganhar mais ainda amanhã, né? Então, esses dois. E a gente tem que, como sociedade, dividir essas águas, separar. Porque o cidadão não pode a pessoa entrar num supermercado, numa loja, e saber o histórico daquela empresa, e entender de todos os processos de comunicação da empresa, entendeu? Para entender. Não, então, a sociedade tem que ser ajudada. E eu dou um exemplo bem claro, que eu sou muito favorável, inclusive trabalhei na construção da lei, que é a orgânico. Orgânico tem lei. Então, o que que acontece? Se eu digo que o meu produto é orgânico, não, eu faço tudo orgânico, mas eu não ponho selo, porque não sei o que lá, vou preso, porque isso é estelionato, isso é estar vendendo uma coisa que não é. Porque orgânico é apenas aquilo que é certificado, e a certificação brasileira, para nosso orgulho, é muito superior à americana e à europeia. Muito mais exigente. O orgânico brasileiro, do que eu conheço no mundo, é o melhor, é o mais exigente. Então, eu tenho certeza. Aí tu diz, pá, mas alguém pode... Não, pode tapear, mas vai para cadeia, entendeu? Uhum. E se tu tapeia dizendo que nem coisas que são puro açúcar, aí suco natural... E aí tu vai ver, tem 30% de açúcar, esse cara tinha que estar na cadeia. Não podia botar o nome natural, só que natural não está legislado, entendeu? O orgânico está. Então, eu acho que essa é a progressão. Nós temos que proteger a nossa sociedade das pessoas, porque aí nós vamos fazer os grandes empresários serem promovidos, né? Aqueles que têm visão mesmo, e os que são maquiadores vão não só não ser promovidos, como vão ser castigados com multas, com, enfim, com tudo que a lei levar para eles. E isso eu acho que é uma coisa importante, porque é muito complexa a questão. Eu dedico a minha vida inteira, eu vou fazer 55 anos de luta ambiental agora em agosto, né? Eu estou desde o primeiro ano da Gapan e estudei isso por todos os lados, né? Venho estudando em nível universitário, mestrado, doutorado, e isso é uma questão muito complexa. Então, nós precisamos ajudar a sociedade. A sociedade tem que ter garantias daquilo que é muito complexo. E, claro, nós temos que educar paralelamente, que a meta não é manter dependência, né, da sociedade por informações, mas educar. Mas a educação é um processo lento e que se baseia exatamente em ensinar, por exemplo, que orgânico, selo tem garantia, que tem não sei o que lá, que pouquíssimos, desde que a lei foi aprovada, no início dos anos 2000, pouquíssimos casos aconteceram de ser irregular e foram devidamente presos e tal. Então, é uma coisa muito boa e muito segura brasileira, que a maioria das pessoas não sabe que nós temos. Ninguém sabe que a nossa legislação é melhor que a dos países. Isso é uma coisa incrível, né? E sabendo isso, a pessoa já começa a motivar mais. Tem que saber, por exemplo, tem que ser dito, e eu acho que cabe a força governamental ou a privada, se tiver pique e coragem, de dizer que, por exemplo, comendo um alimento orgânico, às vezes eu estou comendo 6 vezes aquele peso em alimento do que um convencional, porque o convencional tem o peso em água e toxinas, mas os efeitos, as coisas, por exemplo, o vinho, tocando uma coisa aí da região, o vinho orgânico chega a ter 6 vezes mais resveratrol. As pessoas tomam vinho por causa do resveratrol, né? Que é uma coisa maravilhosa, não há dúvida. Pois então, o resveratrol é presente no orgânico, porque ele é uma resposta produzida pela uva aos ataques de insetos e coisas, né? E todo tipo de coisinha que possa atacar. Então, ele é uma resposta imunológica. Tanto que quando a gente toma o resveratrol, ele eleva o nosso sistema imunológico também. Então, ou seja, um produto imunológico de uma planta também é imunológico no ser humano. Tu vê que interessante, que proximidade, né? Uhum. E ele é a resposta da uva à natureza. Portanto, as plantas que são envenenadas e protegidas não têm, tem muito menos resveratrol. Então a pessoa está procurando. Aí o vinho orgânico, ou a uva orgânica, melhor, ela pode ser 30%, 40% mais caro, mas quando eu estou comendo ela, eu estou comendo 6 vezes a outra. Então ela é 6 vezes mais barata, 5 vezes mais barata, entende? E essas coisas têm que ser ditas, porque as pessoas estão buscando coisas erradas. As pessoas buscam comer milho, que hoje chega a ter 100, 200 vezes menos cálcio do que o milho original, orgânico, um milho crioulo. Então, assim, um milhão grandão, mas é vazio, né? Então, isso as pessoas precisam entender. Quando elas entendem isso, dá um salto. Opa! Então, orgânico não é mais caro, é mais barato. Porque o que me interessa no alimento não é engordar, nem tomar água, né? Um tomate. Porque as pessoas comentam assim, por que um tomate orgânico tem cheiro, tem sabor, que maravilha, o morango tem sabor? Porque ele tem os elementos que constituem ele altamente concentrados, enquanto que o outro é pura água, porque o adubo químico faz inchar de água, fica grande, fica pesado, fica caro, mas não tem nutrição, não tem nutrientes. Então, isso é revolucionário saber isso. Por que não se ensina isso na escola? Bom, precisa se fazer isso cada vez mais, né?
Te agradeço a presença e o canal fica aberto aqui para outros momentos você voltar. Obrigada pelas reflexões.
Tá bem.
Um abraço.
Obrigado.
Até. Tchau, tchau.
Um prazer.